3 bilhões de reais do FGTS em investimentos para 2016 vão gerar quase 4 milhões de empregos e garantir moradia para mais de 500 mil famílias.
Atletas militares que conquistaram segundo lugar no quadro de medalhas nos Jogos Mundiais foram recebidos pela presidenta Dilma. Muitos são promessa para as Olimpíadas e Paralimpíadas.
O governo entrega ao Congresso nova meta fiscal para 2015.
Reduzido a zero o imposto para importação de carros elétricos. Outros 138 produtos importados de informática, além de máquinas e equipamentos, também tiveram impostos reduzidos.
Terça-feira, 27 de outubro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil. Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Atletas militares, promessa para as Olimpíadas e Paralimpíadas do ano que vem, foram recebidos hoje pela presidenta Dilma Rousseff.
Eles conquistaram o segundo lugar nos Jogos Mundiais Militares, realizado neste mês na República da Coreia.
Atletas que agora vão se preparar para representar o Brasil em 2016, no Rio de Janeiro, e garantir mais medalhas para o nosso país.
Natação, esgrima e um rally entre aviões. Essas são algumas das provas que compõem o pentatlo aeronáutico. A modalidade é pouco conhecida, mas o Brasil garantiu a vitória nos Jogos Mundiais Militares. O tenente da Força Aérea, Frederico de Brito, voltou da Coreia do Sul com medalha de ouro.
Um esporte tradicional criado em 1948 para justamente unir as habilidades dos pilotos. Então, um esporte tradicionalmente militar e praticado por pilotos.
E foi de André Rocha, para-atleta da Polícia Militar, uma das medalhas mais comemoradas. A prata no arremesso de peso é inédita para o Brasil.
Sensacional, foi como se eu estivesse voltando para a ativa.
André, Frederico e mais 40 atletas medalhistas dos Jogos Mundiais Militares foram recebidos pela presidenta Dilma Rousseff nesta terça-feira no Palácio do Planalto. A presidenta ressaltou o esforço e a dedicação de cada um e disse que o bom desempenho brasileiro é resultado do trabalho coletivo.
Ter clareza de que para a vitória é importante cooperar, para o sucesso é importante cooperar. Para todas as atividades da vida é importante cooperar. E em terceiro lugar, porque vocês conquistaram de forma justa e reconhecendo os adversários, respeitando os adversários.
Os atletas brasileiros alcançaram o segundo lugar nos Jogos Mundiais Militares. Vários deles devem representar o país nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro. É o que explica o Major Brigadeiro do Ar, Carlos Amaral, chefe da delegação brasileira nos Jogos Mundiais Militares de 2015.
Então, entre 100 e 120 atletas, e buscamos também, em termos de medalha, duplicar a nossa participação. Nós tivemos 4 medalhas nos Jogos de 2012 e nós pretendemos ter entre 8 e 10 medalhas nos Jogos do Rio ano que vem, contribuindo para o Brasil ser o top 10, está entre os 10 primeiros do quadro de medalhas nos Jogos Olímpicos.
Ao todo, os atletas brasileiros alcançaram 84 medalhas nos Jogos Mundiais Militares da Coreia do Sul, 34 de ouro, 26 de prata e 24 de bronze. Reportagem Thaísa Dias.
Brasil 2016.
E tem mais brasileiros que vão brigar por medalhas no ano que vem.
A ginástica brasileira conquistou um dos feitos mais importantes da história da modalidade hoje. Classificou uma equipe masculina completa para os Jogos Olímpicos pela primeira vez.
A seleção composta por Arthur Nori, Arthur Zanetti, Caio Souza, Francisco Barreto Júnior, Lucas Bittencourt e Péricles Silva somou pontos importantes na fase classificatória do Mundial na Escócia.
Assim, além de estarem garantidos para o ano que vem, também passaram para as finais do Mundial, que acontecem amanhã.
Jogos Mundiais dos Povos Indígenas.
E hoje foi dia de competição de arremesso de lança nos Jogos Mundiais Indígenas, em Palmas, capital do Tocantins.
E além da oportunidade de união dos povos de diferentes etnias, os jogos são também um espaço para divulgar a produção agrícola feita por eles.
Tem mel, farinha, cacau, ervas, pimenta, tapioca, biscoitos de vários formatos e sabores. Tem para todos os gostos na Feira Nacional de Agricultura Tradicional Indígena. 14 etnias apresentam seus produtos na estrutura organizada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E o público está gostando. Anelisa Martins, de 9 anos, escolheu o biscoito casadinho.
Eu tô gostando assim de tudo, assim, porque é legal conhecer coisas dos indígenas de outro país, assim. Eles são diferentes e eu gostei do biscoito docinho, assim.
Para profissionalizar a produção das comunidades, os indígenas recebem assistência técnica financiada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. Zico Ribeiro é formado em agronomia e é um dos contratados para prestar o serviço a 855 famílias. Antes, os indígenas produziam para consumo próprio. Eles mantiveram o modo de produção artesanal, mas incorporaram técnicas profissionais e agora geram renda vendendo os alimentos. O agrônomo Zico Ribeiro, do povo Caingangue, conta como conseguiu os resultados.
Através do acompanhamento técnico, né, consegue plantar, né, com qualidade e também depois acompanhamento, como por exemplo, evita perdas com controle de doenças também, né, que a gente faz um manejo integrado lá, não estraga o produto, né, colhido na época certa, né, condições de armazenagem, né, então, essas coisas vão agregando valor. Né.
De acordo com a secretária executiva do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Maria Fernanda Coelho, esta é a segunda edição da feira, que já abriu portas para os produtores.
É um momento de conhecimento e de reconhecimento, né, de valorização dessa produção, que é uma produção que demonstra a viabilidade e a possibilidade de geração de renda e autonomia para essas etnias.
A Feira Nacional de Agricultura Tradicional Indígena fica aberta até o fim dos Jogos, dia 31 de outubro, e está localizada dentro da sede da competição. De Palmas, Tocantins, Sumaia Vilela.
O governo enviou hoje ao Congresso Nacional o projeto que modifica a meta fiscal para o orçamento deste ano.
E para saber mais detalhes sobre este assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Ricardo Carandina. Boa noite, Carandina. Explica primeiro para a gente o que é meta fiscal.
Olá, Ellen. Muito boa noite a você, ouvintes, Luciano. Bem, no orçamento da União, o governo faz uma previsão de quanto vai arrecadar com impostos, por exemplo, e detalha como vai aplicar esses recursos. Também está no orçamento a previsão de quanto vai ser reservado para pagar as dívidas que o governo assume para fazer investimentos como obras de infraestrutura e para custear programas sociais. Essa reserva de recursos para pagamento da dívida é a chamada meta fiscal. O economista Luiz Fernando Melo Mendes conversou com a equipe da Voz Brasil e explicou, detalhou como funciona.
O governo ele precisa fazer uma série de despesas, particularmente inclusive de investimentos, estradas, políticas públicas de uma maneira geral. E é natural, assim como nas pessoas, que você trabalhe com um determinado nível de endividamento. O governo é diferente, ele precisa de recursos e ele nem sempre consegue gerar totalmente os seus recursos e ele precisa buscar esses recursos no mercado. E ele faz isso através do endividamento, do seu endividamento. Isso em qualquer economia, seja uma economia em desenvolvimento, seja uma economia já desenvolvida, é natural que os governos assumam dívidas.
E Carandina, qual foi a modificação na meta fiscal que o governo enviou hoje ao Congresso?
Bem, o governo informou que o chamado déficit primário, que é a diferença entre receita e despesas, vai ficar em R$ 51,8 bilhões, o que equivale a mais ou menos 0,8% do Produto Interno Bruto, a soma de todas as riquezas produzidas no país. De acordo com o texto enviado pelo governo ao Congresso, o Brasil atravessa importante processo de ajuste da economia em resposta a mudanças nas condições externas e à necessidade de reequilíbrio das contas públicas, e esse processo tem tido implicações na atividade econômica no país. O texto diz ainda que as expectativas para o PIB diminuíram e também a previsão de arrecadação de receitas.
E o que o governo tem feito para modificar esse cenário?
Bem, é preciso gastar menos e arrecadar mais. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff colocou em prática uma reforma administrativa com redução de ministérios, cargos comissionados e até um corte de 10% no próprio salário da presidenta, no do vice-presidente e no dos ministros. E propôs a recriação da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse hoje que o governo vem trabalhando para equilibrar a economia e reorganizar o orçamento.
Há um trabalho muito grande a ser feito, porque, evidentemente, houve uma aceleração nos gastos que a gente agora tem que equilibrar. Nós temos que agir rápido. É fundamental que se convirja para uma solução para o orçamento 2016, porque é ele que vai trazer a confiança. E nós temos que, obviamente, ter uma barganha clara. As pessoas entenderem se o governo pede para ter mais impostos, por quê? Para onde que a gente quer ir? O que que a gente vai fazer em relação aos gastos? Então, evidentemente, tem que ter uma sinalização também da trajetória do gasto para frente, para as pessoas terem a confiança de participarem em um esforço fiscal, um esforço também, às vezes, tributário, para o Brasil voltar a crescer.
Bem, a nova previsão de meta precisa ser analisada e votada aqui no Congresso Nacional. O deputado Hugo Leal, que é relator do projeto de lei que altera a meta fiscal deste ano, acredita que essa votação pode ocorrer já amanhã. Ao vivo, Ricardo Carandina.
E para dar continuidade à discussão sobre a CPMF, o ministro Ricardo Bersoini, da Secretaria de Governo, teve reunião nesta terça-feira com representantes da Associação Brasileira de Municípios, da Confederação Nacional de Municípios e da Frente Nacional de Prefeitos.
Segundo uma nota divulgada pela Secretaria, os governadores do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, e de Pernambuco, Paulo Câmara, que também participaram da reunião, defenderam um entendimento para a recriação do imposto.
Na semana passada, os prefeitos já haviam manifestado apoio ao projeto do governo federal que recria a contribuição.
Além de representantes de prefeitos e governadores, o governo ainda busca entendimento com deputados e senadores para consolidar uma proposta de aprovação no Congresso.
7h12, no horário brasileiro de verão.
Para melhorar e modernizar a infraestrutura do país, o governo anunciou em junho deste ano a segunda etapa do Programa de Investimento em Logística.
Estão previstos 198 bilhões e 400 milhões de reais em investimentos em novas concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos e portos.
Só nos aeroportos, esse valor chega a 8 bilhões e meio de reais e devem ser concedidos os terminais de Florianópolis, Porto Alegre, Salvador e Fortaleza.
Para que esses investimentos sejam realizados, uma série de estudos técnicos são realizados antes do leilão de concessão. E uma dessas etapas terminou esta semana.
A partir de agora, uma comissão da Secretaria de Aviação Civil vai analisar os estudos. Eles projetam o aumento no número de passageiros e de carga, as obras de engenharia que vão ser feitas, o impacto ambiental e a cobrança de tarifas. No mês que vem, uma primeira proposta de concessão com regras para cada aeroporto vai ser enviada ao Tribunal de Contas da União, que pode aprovar o modelo ou sugerir ajustes. Já no ano que vem, vão ser dados ainda outros passos até o leilão dos quatro aeroportos. É o que explica o secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil, Rogério Coimbra.
E aí, na sequência, vai para a audiência pública, são 30 dias de audiência pública, onde a gente recolhe todas as sugestões da sociedade, empresas aéreas, interessados, enfim, todos os atores do setor, para, na sequência, publicar o edital definitivo, e aí é um prazo legal de 45 dias entre o edital e a realização do leilão em si.
Vence o grupo econômico que apresentar o maior valor por cada aeroporto. A estimativa é que os terminais de Porto Alegre, Florianópolis, Salvador e Fortaleza sejam transferidos para a administração da iniciativa privada por um período de 30 anos. O secretário Rogério Coimbra lembra que os aeroportos não estão sendo privatizados.
A União está vendendo, na verdade, o direito de explorar aquele ativo por um determinado período de tempo, e ao final esse ativo retorna à União, inclusive com todos os investimentos feitos pelo concessionário.
Para os passageiros, os aeroportos que já foram concedidos melhoraram.
Eu acho que os espaços, né, o conforto do passageiro, hoje nós temos uma condição melhor dentro dos aeroportos.
Eu acho que o aeroporto de Brasília, o aeroporto, o Galeão, e Guarulhos são equiparados a aeroportos do mundo.
A previsão do governo é que os 4 aeroportos sejam leiloados no fim do primeiro semestre do ano que vem. Reportagem Paulo La Sálvia.
E a nova etapa do programa de investimento em logística também prevê leilão de terminais portuários.
Os primeiros arrendamentos estão marcados para o dia 9 de dezembro.
Vão ser oferecidos 4 terminais, 3 localizados no Porto de Santos, em São Paulo, e um no Porto de Vila do Conde, no Pará.
Os investimentos previstos chegam a 1 bilhão e 100 milhões de reais.
Os novos terminais vão ser usados para escoar a produção de grãos e celulose. As empresas vencedoras vão poder explorar os terminais por 25 anos.
Voz do Brasil!
E terminou agora há pouco a reunião ordinária do Conselho Curador do FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Nessa reunião foram discutidos os orçamentos do fundo para os próximos 4 anos.
A repórter Carolina Becker acompanhou a entrevista do ministro do Trabalho e Previdência Social, que presidiu a informação e tem a reunião e tem mais informações. Boa noite, Carolina.
Olá, boa noite, Ellen. Boa noite, Luciano. Depois da reunião aqui no Ministério do Trabalho e Previdência Social, o ministro Miguel Rosseto falou com a imprensa. Ele disse que no ano que vem o FGTS terá um orçamento de 83 bilhões de reais para investir em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana. Esse investimento deve gerar cerca de 3 milhões e 800 mil empregos e garantir moradia para mais de 500 mil famílias.
Nós estamos falando de um conjunto de investimentos para habitação, saneamento e infraestrutura urbana para esse período de 4 anos de 302 bilhões de reais, o que traduz a força do Fundo de Garantia como instrumento de investimento e a sua grande capacidade para sustentação de uma política de crescimento econômico e geração de emprego no país.
Os 302 bilhões de reais vão ser investidos nos próximos 4 anos em habitação, saneamento e infraestrutura. Na reunião também foram tratadas as regras para a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida, que vai ter novos limites de financiamento e uma faixa de renda intermediárias já existentes. Mudanças que, segundo o Ministério do Trabalho e Previdência Social, devem ser implementadas até o final do ano. Ellen.
Obrigada, então, Carolina Becker, pelas informações com a gente aqui na Voz do Brasil.
7h17, no horário brasileiro de verão.
134 produtos importados tiveram hoje seus impostos reduzidos. Outros 4 tiveram a redução de impostos renovada.
São produtos de informática e telecomunicações, além de máquinas e equipamentos usados em várias indústrias. Todos não têm fabricação aqui no Brasil.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, a medida incentiva o investimento de US$1,6 bilhão.
Os principais setores contemplados com a redução dos impostos são petroquímico, automotivo, farmacêutico, alimentício e agronegócio.
Agora, outra medida publicada também hoje pela Câmara de Comércio Exterior, a Camex, é a redução de 35% para zero da alíquota do imposto de importação para carros elétricos.
A Camex informou que a decisão foi tomada após amplo debate e que a medida busca inserir o Brasil em novas rotas tecnológicas, disponibilizando ao consumidor veículos com alta eficiência energética, baixo consumo de combustíveis e menor emissão de poluentes.
A expectativa também é atrair novos investimentos para a produção nacional desses veículos.
E por falar em importação, o Brasil tem uma política de comércio exterior para acabar com barreiras e facilitar o comércio entre os países.
É, hoje China, Estados Unidos e Argentina são os 3 países que mais compram produtos brasileiros.
E o Brasil vem buscando novos destinos, uma forma de também captar novos clientes para as empresas brasileiras, gerar empregos, aumentar renda, enfim, fazer a economia crescer.
Além de, é claro, abastecer nossa indústria com produtos mais baratos.
Toda essa movimentação para exportar e importar está ficando mais fácil. É que um portal na internet promete agilizar os processos e diminuir custos.
A ideia é reduzir em até 40% os prazos para exportação e importação de produtos.
Para ampliar as relações comerciais do Brasil com o mundo e deixar essa atividade mais fácil e rápida, está sendo desenvolvido desde o ano passado o Portal Único de Comércio Exterior. O portal já permite ao exportador e importador, por exemplo, saber onde está o produto vendido ou comprado do exterior. Até o fim do ano, o portal vai ainda eliminar o papel nas transações comerciais, que vão ser todas digitalizadas, e simplificar a venda ao exterior, trocando as três documentações exigidas hoje por um único documento de exportação. O resultado será a redução de etapas e custos, de acordo com o secretário de Comércio Exterior, Daniel Godinho.
Nós temos um estudo rodado no governo que aponta uma economia anual de cerca de 25 bilhões de dólares para o país quando o projeto estiver plenamente implementado. Nós temos um estudo independente da Fundação Getúlio Vargas que indica um aumento no PIB de 23,8 bilhões de dólares, um aumento de exportações apenas de produtos manufaturados na ordem de 10%. Então nós temos efetivamente números muito impactantes em relação ao Portal Único, aos resultados do Portal Único, e teremos certamente uma redução de custos muito importante no Brasil.
O Vila Café é uma empresa que funciona há 8 anos no sul de Minas Gerais e vende 20 diferentes tipos de café no Brasil e para mercados como Estados Unidos e China. Para este ano, a meta é vender para esses dois países 800 toneladas do produto. O diretor executivo do Vila Café, Rafael Duarte, usa o portal de comércio exterior e vê vantagens para o negócio.
Facilitou muito os nossos processos para entender melhor como funciona o processo de exportação e focar mais o tempo na parte comercial.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que administra o Portal Único de Comércio Exterior, está com uma consulta pública aberta até o dia 30 deste mês para receber sugestões dos exportadores para a simplificação das vendas internacionais brasileiras. As propostas podem ser enviadas para consulta@ciscomex.gov.br. Reportagem Paulo Lassalde.
Garantir que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na pré-escola. Essa é uma das metas do Plano Nacional de Educação, PNE, que o governo tem para cumprir já no ano que vem.
Foi o que afirmou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, durante a audiência pública nesta terça-feira na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado.
Segundo Mercadante, os programas e ações para desenvolver a educação básica, superior e profissional no país devem estar de acordo com as diretrizes do plano.
O PNE deve ser o eixo estruturante de todas as ações do MEC, a nossa bússola, o nosso rumo. É uma política de Estado com metas extremamente ambiciosas e nós precisamos discuti-las com profundidade para ver o esforço conjunto, não só do MEC, mas de toda a educação brasileira e também, por que não, do Senado Federal, para que a gente possa alcançá-las ao longo da próxima década.
A emissão de gás carbônico no Brasil foi 32% menor que a média de todos os países no ano passado.
O boletim do Ministério de Minas e Energia mostra que o volume emitido pelo país corresponde a 1,5% da emissão total registrada no planeta.
Um resultado que reflete a utilização de fontes de energia renováveis no Brasil, quase 3 vezes maior do que a média mundial. É o caso da energia hidrelétrica e também da eólica, que é a força dos ventos transformada em eletricidade.
Menor emissão de gás carbônico significa menos gases de efeito estufa na atmosfera, importante para diminuir os efeitos das mudanças climáticas.
Municípios ou consórcios intermunicipais que atuam com a inclusão socioeconômica de catadores de materiais recicláveis podem se candidatar até o dia 1º de novembro ao Prêmio Cidade Procatador.
O objetivo é reconhecer as boas práticas voltadas para a inclusão social e econômica desses trabalhadores na implantação da coleta seletiva.
A iniciativa é da Secretaria-Geral da Presidência da República e da Fundação Banco do Brasil em parceria com o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.
Mais informações sobre esta, que é a terceira edição do prêmio, em secretariageral.gov.br.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
83 bilhões de reais do FGTS em investimentos para 2016 vão gerar quase 4 milhões de empregos e garantir moradia para mais de 500 mil famílias.
Atletas militares que conquistaram segundo lugar no quadro de medalhas nos Jogos Mundiais foram recebidos pela presidenta Dilma.
Governo entrega ao Congresso nova meta fiscal para 2015.
Reduzido a zero o imposto para importação de carros elétricos e outros 138 produtos importados também tiveram redução de impostos.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.